Boa noite. Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna livre. 1. Magno Juliard Gaberti. 2. José Carlos Sagrilo. 3. Rodrigo Pivoto. 4. Alcione Ingroff Schmidt. 5. Luciane Lutz Brum. 6. Paulo Roberto Machado Maier. 7. Antônio Vanderlei Piechak. 8. Carlos Renato Biasi da Rosa. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 3, de 28 de janeiro de 2025, que altera os incisos 2 e 9 do artigo 21 da Lei Complementar Municipal, número 2, de 4 de abril de 2012, que trata do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 6, de 6 de fevereiro de 2025, altera o artigo 49 da lei municipal número 1572, de 28 de abril de 2015 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 7, de 12 de fevereiro de 2025, autoriza o município de Nova Esperança do Sul a gratificar motorista do quadro de servidores municipais que realizar sobre aviso, cria gratificação por plantão e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 8, de 12 de fevereiro de 2025, estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 10, de 18 de fevereiro de 2025, autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de agente administrativo. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei número 05, de 3 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual a ser concedida aos servidores públicos municipais relativo ao ano de 2025. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei de iniciativa número 4 de 2025 e do projeto de lei de iniciativa número 4 de 3 de fevereiro de 2024. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei número 4 de 2025 e do projeto de lei número 4 de 27 de janeiro de 2025. Altera os artigos 13 e 14, ambos da lei 966 de 12 de julho de 2006. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU à emenda aditiva e modificativa número 2 de 2025 ao projeto de lei de iniciativa número 3 de 2025 e da emenda aditiva e modificativa número 2 ao projeto de lei de iniciativa número 13 de 2025, que dispõe sobre a poda de árvores e arbustos no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei de iniciativa número 3 de 2025 e do projeto de lei de iniciativa número 3 de 22 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a poda de árvores e arbustos no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei substitutivo número 1 de 2025, ao projeto de lei complementar número 2 de 2025 e do projeto de lei complementar substitutivo número 1 de 2025 ao projeto de lei complementar número 2 de 20 de janeiro de 2025, cria o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e de outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei número 9 de 2025 e do projeto de lei número 09 de 12 de fevereiro de 2025, dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1. Líder do PL. 2. Líder do PDT. 3. Líder dos progressistas. 4. Líder do MDB.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Carlos Sagrillo, não vai fazer uso. Alcione Ingroff Schmidt.
Boa noite, senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, nossas funcionárias da casa, a Marilise, a Camila, a doutora Eveline, as meninas que nos prestigiam hoje, quem nos assiste também através do Instagram, nas redes sociais, e aos ouvintes da rádio Nova Esperança FM, meu muito boa noite. Inicio minha fala, senhora presidente, solicitando um pedido de providência ao Executivo Municipal. A gente sabe que a Receita Federal distribui equipamentos, carros, muitas vezes, né, para os municípios, esses materiais que são apreendidos. Então, eu venho aqui fazer esse pedido de providência, né, para que seja solicitado à Receita Federal, além de equipamentos, ar-condicionados, né, tudo o que eles oferecem, também a possibilidade de vir para nós um transporte para a saúde, né, um micro-ônibus, um ônibus, alguma coisa para ser usado na Secretaria de Saúde, para transportar nossos pacientes. E também, né, para usar em outras secretarias, como esporte, tem uma demanda muito grande também, né, de transporte. Enfim, né, para uso geral da administração. Então, eu venho aqui, já andei conversando com o secretário Alisson, ele me falou que agora não é mais através de ofício, agora é através de um portal. Mas eu venho aqui, então, fazer esse pedido de providência ao Executivo Municipal para que seja de solicitado, então, esse transporte, né, e a gente foi contemplada já várias vezes com celulares, ar-condicionado, né, daqui a pouco, então, quem sabe um ônibus para carro para a saúde, isso mesmo, vereadora, carro para a saúde, né, então, vamos reforçar aí a nossa solicitação, que com certeza vai ser muito bem-vindo, né, para o município e usado pelos nossos munícipes. Também eu quero fazer outro pedido de providência, que as gurias estão anotando. Solicito que o prefeito nomeie, através de decreto, acredito que por ser um projeto de lei de iniciativa dessa casa, através de decreto. Vou explicar um pouco, então, sobre o meu pedido. Existe um projeto de lei de iniciativa dessa casa, de 25 de maio de 2022, né, da outra gestão. Esse projeto é do vereador Rodrigo, né, dessa casa. O autor desse projeto é o vereador Fernando Oliveira de Santiago, e esse projeto fala sobre os fios, né, é o famoso projeto dos fios, que quem acompanha as redes sociais vê que em Santiago esse trabalho já está sendo feito de recolhimento dos fios, e eu fui me informar, né, com a nossa assessora jurídica sobre a possibilidade de fazer esse projeto, e ela me informou então que já existia, né, que é o projeto de iniciativa número 3, de 25 de maio de 2022. Porém, esse projeto ainda não está funcionando no município. E a gente pode ver a grande demanda de fios soltos, caídos e inutilizados na nossa cidade. Então, é um projeto importantíssimo para a nossa cidade, né, onde a prefeitura tem um prazo para notificar as empresas de telefonia, de banda larga, de TV a cabo, e eles são obrigados a fazer esse, retirar esses fios. Né? Inclusive, uma ideia bem legal que em Santiago é feito, os fios que são tirados da rua, que não tem mais utilidade, eles são reaproveitados pelas meninas do artesanato, onde elas fazem cestas, vasos de flores. Inclusive, eu vou entrar em contato com o vereador Fernando de Santiago para ver de que forma é feita, porque além da gente resolver um problema de poluição visual, aqueles fios caídos, se a gente andar ali na esquina do prédio, que eu passo todo dia, os fios chegam a encostar na cabeça da gente. Então, assim, ó, é um problema de anos. A vereadora Luciane sabe, né, vereadora, que quando a gente foi vereadora na outra gestão, já era falado sobre essa questão dos fios. Então, a gente pode resolver um problema do município dessa questão e também aproveitar, através das meninas do artesanato, né, conversar com elas uma oficina para gerar renda, né, para elas venderem. Então, assim, é bem importante. Então, eu venho aqui solicitar esse pedido de providência ao executivo para que seja nomeado uma secretaria responsável, porque no projeto não fala quem será o responsável. E quando a gente tem alguém responsável, a gente sabe de quem cobrar, né? Porque assim fica um pouco solto, tu não sabe, ah, vou cobrar do prefeito? Não, mas isso não é atribuição do prefeito ir atrás de notificar a empresa. Então, eu solicito que ele nomeie uma secretaria, né, para a gente dar andamento aí para melhorar essa poluição visual da nossa cidade, que tem bastante fio solto. Também, né, quero falar agora com grande alegria que tivemos em Porto Alegre semana passada, eu e a vereadora Marília, vereadora presidente, fomos fazer uma visita, né, nosso de início de mandato, fomos na Assembleia Legislativa, também fomos no Centro Administrativo, onde fizemos algumas articulações com o secretário Socella, o Gilmar Socella, que é o secretário do trabalho, onde ele nos explicou que agora também capacitação, né, que em breve, com certeza, o município vai se inscrever. Também entre outras demandas, como pavimenta, a rua coberta, a gente falou da necessidade também da rua coberta no município, falamos também sobre o asfalto da gruta, enfim, a gente, né, vai fazer essa articulação política e levar as demandas do município até Porto Alegre. E também na Assembleia Legislativa, tivemos no gabinete do deputado Gerson Burman, onde, para nossa alegria, fomos contemplados, então, Nova Esperança do Sul, com uma emenda de R$50 mil, né, que veio para a bancada do PDT, essa emenda aqui, que veio, né, para mim, para a vereadora Marília, para o vereador Carlinho, para o vereador Biasi. R$50 mil, não para nós, né, vereadora Luciane, porque essa emenda não é para nós. A bancada foi atrás e conseguiu, mas essa emenda é para o município, é para a nossa população, para os nossos cidadãos. Então, R$50 mil, que será equipamentos para a saúde, vereadora, lá para a policlínica. Os equipamentos de laser terapia serão comprados com esse recurso, que é muito importante, né, para o município. E também ampliação dos equipamentos da sala de fisioterapia. Tá? Então, é uma satisfação muito grande, né, conseguir esse recurso, trazer para o município, o primeiro de muitos que virão. E a gente vai continuar, né? Vai continuar buscando. Mês que vem, vou de novo a Porto Alegre, junto com a vereadora Marília. Temos agenda lá no gabinete do deputado Ai, me fugiu o nome. Como que é o nome dele? Agora me fugiu o nome dele. O Eduardo Loureiro. Isso, temos agenda, né, com ele, com o deputado Eduardo Loureiro. Mas eu tenho mais uma novidade. Hoje a gente gravou um vídeo falando dessa emenda, né, do deputado Gerson Burman, do PDT. E durante a tarde recebemos uma ligação lá do gabinete do secretário, então, né, Gilmar Socella, onde fomos contemplados em mais uma emenda no valor de R$50 mil para assistência social. É, então, é de grande alegria que a gente usa esse espaço para falar essa conquista para a comunidade. Ainda não sabemos bem certo no que vai ser empregado esse valor, mas é para assistência social. E a gente fica feliz, né? Nossa primeira viagem, já conseguimos duas emendas, mas a gente também tem a consciência que não é sempre que a gente vai conseguir, né? Que muitas vezes a gente vai ir a Porto Alegre, vai falar das nossas demandas e vai voltar com o sonho, né? Não vamos conseguir. Mas eu acho que é esse o nosso papel também, né? Ser presente na comunidade, mas também buscar ir a Porto Alegre, como eu sempre falo, lá que as coisas acontecem, ir a Brasília, né? E tentar sempre o melhor para a nossa comunidade. Muito obrigada, senhora presidente. Até mais.
Vereadora Luciane Lutz Brum. Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa.
Boa noite, senhora presidente. Nobres colegas vereadores, essa plateia aqui, né, juventude hoje que nos visita, ouvintes da Rádio 87.9, meu boa noite a todos. Quero falar um pouquinho do projeto de lei que o colega Sagrillo deu início a esse projeto, que é da questão das podas das árvores, né, importantíssimo, eu defendi bastante isso na campanha também. É algo que é necessário, a gente já foi secretário de obras, já trabalhamos na agricultura, né? Como secretário do meio ambiente, a gente sabe o quanto é importante ter uma lei que rege. Né? Eu mudei algumas coisas, fiz uma emenda modificativa, já passamos aí pelas votações, né? Então isso vai, acredito que o prefeito vai sancionar a nossa lei. Então, que é a ideia do Sagrillo, isso é importante. Né? Então, ficou regimentalmente, vai ser criado um período de poda, né? Até porque se organize, porque a gente se mantém a nossa cidade a cada dia mais limpa, mais organizada, ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais bonita, mais apresentada. Tem gente que até pode até reclamar, mas eu aqui pensei, quando eu fiz esse aditivo, de a gente deixar 6 meses, por que 6 meses? Porque daí tem tempo da população se organizar. 6 meses tu poda, 6 meses tu não poda. Então, aquela equipe que está ali trabalhando na limpeza de rua, juntando galho, ele pode ser utilizado para outra coisa. Porque a gente sabe o quanto é difícil. Às vezes, tu consegue botar em ordem um bairro, daqui um pouco vem tudo de novo e daí fica cumulativo aquele trabalho. Então, quando a gente regulamenta isso dentro da lei, fica organizado. Obviamente que eu também coloquei um artigo aqui para que a Secretaria de Meio Ambiente, estive visitando lá também essa semana, as meninas do Meio Ambiente, então, estão reestruturando a nova secretaria, junto com os secretários. Então, eu falei o quanto é importante a gente estar alinhado. A Secretaria de Meio Ambiente, eu sou bem defensor dessa parte, já falei com o prefeito, acredito que futuramente a gente vai ter que criar secretaria exclusiva de meio ambiente, porque a gente tem uma demanda muito grande nessa questão de licenciamento. O marco do saneamento, a gente sabe que ele se aproxima, 2030, e a gente sabe que as leis aí são bem complexas nessa questão do meio ambiente. Então, eu acredito que o prefeito vai ter que olhar para essa visão também aí, pensando no futuro. Então, o que, que eu pensei? A RGE, por exemplo, a RGE ela vem, ela faz a poda, quando eles vêm com as equipes, às vezes tu acabou de limpar e eles, os galhos ficam tudo ali, né? Eles até podam de uma forma que eu acho que não, não seria correto, mas enfim, eles também têm a legislação que eles seguem, mas quando a gente faz uma normativa municipal, que nem a colega Alciano estava falando nessa questão da fiação, é algo complicadíssimo também da nossa cidade, mas nós temos que eleger uma secretaria para cobrar isso. Por isso que aqui eu já coloquei que isso tem que ficar a cargo do meio ambiente, porque o meio ambiente vai também notificar o órgão responsável. Notifica a RGE. Ó, eu tenho uma lei. Eu lembro que na época da Defesa Civil, aqui, o pessoal que lavava placa ou estava gastando água desnecessariamente, eu estava sempre ligado e advertindo diretamente das empresas, todo mundo respeita. Então, muitos eu precisei notificar, outros não. Uma boa conversa resolve. Então, quando tu tem a lei, tu, o meio ambiente é responsável, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável, vai diretamente no órgão e notifica. Ó, nós temos 6 meses que é liberado a poda. 6 meses não é liberado, né? Obviamente que eu também pensei na questão da adversidade, tempo e tudo mais, eu conversei com o Sagrilo isso, né? Porque a gente sabe que os meses de outubro e novembro são os meses que a gente é impactado aqui, e a gente aqui, a gente está na rota dos ventos, se a gente for olhar nos grandes estudos, eu me impactei quando eu soube disso, né? Mas aqui nós estamos na rota dos tornados, graças a Deus que nunca foi um impacto tão grande, né? Mas nós já tivemos duramente atingido aí aquela vez dos ventos aí, que foi forte, porque nós somos o segundo caminho dos tornados. Primeiro, Estados Unidos, nós somos o segundo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu também coloquei na lei, pensando que essas pessoas que vão ser atingidas, que vai quebrar galho, que vai quebrar árvore, que vai derrubar, que essas pessoas não tenham um custo fora do horário de poda, fora da época de poda. Então, se o senhor quiser também falar, também durante a minha fala, possa falar, vereador.
Não, Biazé, muito bem colocado, Biazé. As duas da RGE também, eles têm que se adequar, porque eles chegam ali botando galho para o chão, né? E não dão nem bola. E esse dos temporal, aliás, é bom deixar mais claro, muito bom também, porque vamos supor que chega ali, quebra 10 árvores, toda a cidade, o pessoal não vai pagar multa para colher, a secretaria vai ter que ir lá recolher, que é um tornado que veio de trabalho. Muito bem colocado, Biazé.
Com certeza, com certeza. Então, isso é importante, a gente, colega, defendeu o projeto aqui na bancada e a gente fez essa emenda modificativa. Então, isso é importante, simplesmente registra, hoje o registro é usual, já vamos dizer assim, que é algo que já está no nosso dia a dia, de tu tirar uma foto, tirar um vídeo, então só manda isso para a secretaria, não vai ter burocracia e sim vai algo ficar que mais vai tranquilo também a nossa sequência dessa lei. Eu quero abordar aqui um outro tema também, um pouquinho. Eu já estava em contato algum período já com o gabinete do deputado Gerson Burman, e ele queria defender que nós colocássemos o nome na VRS 825, que nós denominasse. Então, eu comecei a olhar no contexto inteiro da comunidade, porque isso aí quem vai denominar é ele lá. É ele que vai brigar por nós, ele tinha me falado. Então, a gente vinha conversando com o prefeito, conversando com a comunidade. E eu achei por bem que, como a nossa cidade, nós já defendemos aqui como capital da bota, e que nós aqui somos fortíssimos na parte do couro, então eu não quis nominar simplesmente uma figura, uma pessoa que fosse importante para o nosso município, e sim a valorização de todo o contexto da nossa mão de obra que nós temos aqui, e que nós trabalhamos com couro. Imagina, eu vim para cá com 13 anos de idade, né? Comecei a trabalhar aqui, cedo aqui na Goba. Aqui. Então, nós exportamos aqui o produto para mais de 23 países. Né? Isso pega todos os continentes, praticamente, nós exportamos o nosso produto. Por que que nós exportamos o nosso produto? Porque nós temos na nossa cidade uma mão de obra qualificada. A nossa mão de obra, o nosso povo, ele é diferenciado pelo aquilo que produz. Nós temos uma mão de obra com excelência, com qualidade, né? Então, mesmo o nosso produtor lá fora, a maioria deles, os filhos, ou eles mesmos, muitos deles já trabalharam nas empresas aqui, nesse ramo do couro. Então, eu achei por bem de pedir para ele, para que nós colocássemos VRS 825, Rota do Couro. É assim que ele vai defender. Eu conversei com a colega ali, ela vai estar lendo na próxima sessão o ofício ao qual encaminhamos para o gabinete, porque isso é a nossa cultura. É a nossa cultura, nós já somos a capital da bota, é aqui que nós produzimos a bota, é aqui que nós produzimos a alpargata, o calçado, mas é aqui que nós produzimos um couro com qualidade, é aqui que tem o suor, tem a gota de suor das mãos trabalhadoras do nosso povo em diversos continentes por esse mundo afora. E isso é um orgulho, isso é uma cultura. Nós estamos defendendo aqui o Geoparque, que é Raízes de Pedra, que é outra coisa que eu não conhecia. Quando eu fui na primeira reunião, eu virei defensor, porque isso vai fortalecer muitas coisas. E aqui nós temos, então, o couro. Vamos torcer que lá seja aprovado e que essa VRS fique Rota do Couro, né? Porque aqui eu estive pesquisando um pouco mais, né? Faz muitos anos que eu saí de dentro da empresa, mas aqui nós produzimos os couros acabados, os semi-acabados, as raspas e o wet blue. A gente manda tudo isso para o exterior. Todo produto que a gente manda para lá. Então, isso que eu pensei é para valorizar o nosso povo, valorizar a nossa mão de obra, a nossa cidade, a nossa comunidade, que merece ser enaltecida, que merece ser homenageada e honrada aqui. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa.
Peço que a senhora vice-presidente assuma a presidência.
Vereadora Marília Bartmann, com o tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, colegas, boa noite, ouvintes da rádio, o pessoal que está nos assistindo pela live, as meninas aqui presentes, as funcionárias da casa. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todas nós que hoje nós celebramos os 93 anos da conquista do voto feminino. Eu acho que isso não pode passar em branco. Então, essa data foi instituída lá em 2015, foi uma iniciativa para ser lembrado e homenageado a nossa luta por igualdade, né? Nossa busca eterna por igualdade de gênero, especialmente pelo direito de votar e sermos votadas.
E alguns nomes, né, assim, que eu gostaria de lembrar hoje, que são as mulheres na política que fizeram história e que ainda seguem fazendo e que vamos fazer muito mais, né?
Então, a primeira, Antonieta de Barros, que foi filha de escravos, foi a primeira deputada do Brasil negra, vinda de um regime escravocrata, então representou muito para nós. Depois tivemos Benedita da Silva, governadora do Rio de Janeiro, também vinda das minorias, uma governadora negra. Depois tivemos a nossa presidente, Dilma Rousseff, primeira e única, por enquanto, presidente do país. E, por último, Marielle Franco, que eu aconselho, quem ainda não assistiu o documentário de Marielle Franco, por favor, assistam. É uma aula de vitória, de determinação. A Marielle veio de cursos pré-vestibular, comunitário, de favela, de comunidade, também negra, homossexual. Então, ela é um símbolo de representatividade, mulher. Então, foi uma luta muito bonita, uma história curta na política, mas muito bonita. E eu acho que deve ser lembrada aqui e sempre, né? Então, pessoal, como a vereadora Alcione falou, estivemos em Porto Alegre. Hoje estão em Porto Alegre o vereador Rodrigo, o Magno, o Vanderlei e o Paulinho. Eu acho importante a gente dizer, né, vocês devem estar sentindo falta do pessoal aqui na sessão, então eles estão em busca de recursos. E é muito importante, pessoal, essa ida, porque lá a gente consegue estreitar laços, a gente consegue conhecer pessoas, contatos, e através disso a gente consegue recursos e melhorias para o nosso município. Então, qualquer um de nós aqui, eu considero muito importante esses contatos. E, é claro, tentar sempre trazer verba para melhorar a nossa cidade, né? Então, hoje tive a ligação do assessor do Socela, né? Nos destinando mais 50 mil para a assistência social. Então, a gente ainda vai discutir, determinar para que parte nós vamos realmente deslocar esse recurso, né? Mas graças a Deus tivemos essa afirmação. Nós estivemos conversando com eles em Porto Alegre semana passada, mas não tinha ficado nada certo. E hoje, então, nós tivemos a certeza, um pouco antes da sessão, recebi essa ligação, que nos deixa muito feliz, porque não é só a bancada do PDT, é todos nós, é a nossa comunidade. Então, independente de onde vem, vem para o bem, né? Vem para melhorar. Não vem para um ou para outro, vem para todos nós. Para nós, para os nossos filhos, nossos pais, todos que moram em Nova Esperança. Então, é muito importante a gente lembrar isso. E já falando em mulher, gente, eu quero convidar vocês para o dia 3 de março, está pertinho, ó. Lá na FIC, a gente vai ter o 12º Encontro das Mulheres. 6 de março. O 12º Encontro das Mulheres, tá? Então, vai ser, sempre é muito bonito, né? Sempre é muito legal de ir, é muito divertido, muito organizado. Então, a gente vai ter depoimentos de mulheres da comunidade, né? Depois eu vou conversar um pouco com você sobre autoamor, um tema que a gente precisa ter que estar... Infelizmente, a gente tem que estar sempre lembrando as pessoas a se amarem, né? Porque a gente tem a mania de colocar sempre o outro na frente. Então, a gente vai dar uma conversada sobre isso e vai estar muito legal, gente, a partir das 13 horas lá na FIC, dia 6 de março. Tá bem? Boa noite. Devolvo a palavra.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 03, de 28 de janeiro de 2025, que altera os incisos 2º e 9º do artigo 21 da lei complementar municipal número 2, de 1º de abril de 2012, que trata do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 03, de 28 de janeiro de 2025. Altera os incisos 2 e 9 do artigo 21 da Lei Complementar Municipal número 02, de 4 de abril de 2012, funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão. O projeto, então, baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 007, de 12 de fevereiro de 2025, que autoriza o município de Nova Esperança do Sul a gratificar motoristas do quadro de servidores municipais e realizar sobreaviso. Cria a gratificação por plantão e dá outras providências.
Projeto de lei número 07, de 12 de fevereiro de 2025. Autoriza o município de Nova Esperança do Sul a gratificar motorista do quadro de servidores municipais que realizar sobreaviso, cria gratificação por plantão e dá outras providências.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para a vereadora Luciane. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 008, de 12 de fevereiro de 2025, que estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul e dá outras providências.
Projeto de lei número 08, de 12 de fevereiro de 2025. Estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul e dá outras providências.
coloca o projeto em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos à ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei número 005, de 3 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual a ser concedida aos servidores públicos municipais relativa ao ano de 2025.
Parecer número 09 ao projeto de lei número 05 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre a revisão geral anual a ser concedida aos servidores públicos municipais relativa ao ano de 2025. 2. Do voto do relator. Considerando a previsão constitucional no que diz respeito à revisão geral anual da remuneração dos servidores, a qual objetiva a correção da variação inflacionária correspondente ao período desde da última revisão concedida, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 05, de 3 de fevereiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivotto e Magno Giliard Gabert. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim. Magno Giliard Gabert, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 005 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 005 em votação.
E quem discorda,
quem concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei de iniciativa número 004, de 3 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988 e da outras providências.
Parecer número 10 ao projeto de lei de iniciativa número 04 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo relativo ao ano de 2025, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a previsão constitucional no que diz respeito à revisão geral anual da remuneração dos servidores, a qual objetiva a correção da variação inflacionária correspondente ao período desde a última revisão concedida, sendo realizada na mesma data do Executivo Municipal e sem distinção de índice, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei de iniciativa número 04, de 3 de fevereiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biase da Rosa, Alcione Engroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giliard de Gaberdi. Sala das comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Engroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giliard de Gaberdi, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei de iniciativa 004 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei de iniciativa número 004 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei número 004, de 27 de janeiro de 2025, que altera os artigos 13 e 14, ambos da lei número 966, de 21 de julho de 2006.
Parecer número 16 ao projeto de lei número 04, de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei visa alterar os artigos 13 e 14, ambos da lei número 966, de 12 de julho de 2006. 2. Do voto do relator. A alteração solicitada pelo Executivo Municipal é referente à necessidade de ampliação dos serviços de táxis no município, tendo em vista a crescente demanda e aumento da população, para fins de adequação à realidade local, considerando isso e devido às constantes solicitações da comunidade, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Carlos Renato Biase da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 04, de 27 de janeiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biase da Rosa, Alcione Engroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giliard de Gaberdi. Sala das Comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Engroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giliard de Gaberdi, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer 004 da CPU em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 004 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU à emenda aditiva e modificativa de número 002 de 2025 ao projeto de lei de iniciativa 03 de 2025 e da emenda aditiva modificativa número 02 ao projeto de lei de iniciativa número 03 de 2025, que dispõe sobre a poda de árvores e arbustos no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Parecer número 11, a emenda aditiva e modificativa número 02 de 2025 ao projeto de lei de iniciativa número 03 de 2025. 1. Relatório. A emenda apresentada pelo vereador Carlos Renato Biase da Rosa visa alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único no artigo 2º e o parágrafo 3º ao artigo 3º no projeto de lei de iniciativa número 03 de 2025, de autoria do vereador José Carlos Sagrillo. 2. Do voto do relator. Considerando os termos da justificativa da presente emenda aditiva e modificativa, a qual visa alterar os meses de poda, com início em abril e término em setembro de cada ano, e incluir a necessidade de ajuste com a empresa RGE para cumprir os prazos desta lei e também incluir a dispensa de pagamento de taxas em casos devidamente comprovados de intempéries, casos fortuitos e força maior, voto pela aprovação da presente emenda. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Paulo Roberto Machado Maia, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, a emenda aditiva e modificativa número 02 de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Carlos Renato Biasi da Rosa, Rodrigo Pivotto e Magno Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Carlos Renato Biasi da Rosa, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim. Magno Giliardi Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU, a emenda aditiva modificativa número 02 em discussão. Coloco o parecer da CPU, a emenda aditiva modificativa número 02 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto da iniciativa número 03 de 2025, que dispõe sobre a poda de árvores e arbustos no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Parecer número 12 é o projeto de lei de iniciativa número 3 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei de iniciativa do vereador José Carlos Sagrillo dispõe sobre a poda de árvores e arbustos no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 2. Do voto do relator. A regulamentação objeto do projeto de lei de iniciativa acima é de relevante importância para estabelecer normas claras e organizadas para a realização de podas de árvores e arbustos em nosso município. E, principalmente, para definir o melhor período para a saúde das plantas e árvores, visando a proteção e manutenção do meio ambiente. No mais, a emenda apresentada corrobora para adequar o projeto às necessidades de nosso município. Pelo exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei de iniciativa. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei de iniciativa número 03. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivotto e Magno Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim. Magno Giliardi Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei da iniciativa número 003 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei da iniciativa número 003 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei substitutivo número 001, de 20 de janeiro de 2025, ao projeto de lei complementar número 02 de 2025 e do projeto de lei complementar substitutivo de número 01 de 2025, que cria um cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências.
Parecer número 13 é o projeto de lei substitutivo número 01 de 2025 ao projeto de lei complementar número 02 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei substitutivo 01 de 2025 ao projeto de lei complementar número 2 de 2025 visa criar o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em consideração a justificativa apresentada e a atual demanda do setor previdenciário municipal, que necessita de um servidor específico para auxiliar, coordenar e assessorar esses trabalhos de forma mais eficaz e direcionada, melhorando o atendimento público, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de janeiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por maioria, ao Projeto de Lei Substitutivo número 1, ao Projeto de Lei Complementar número 02, de 20 de janeiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, não. Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU, não.
Coloco o projeto de lei, coloco o parecer da CPU e o projeto de lei complementar substitutivo número 001 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei complementar substitutivo número 001 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Vereadora Luciane.
Tá, vou pegar a palavra. Eu vou me somar com a bancada do PP e PL, com voto contra, por não ver necessidade de criação do cargo de assessor previdenciário. Tá? Eu, como os outros colegas falaram em outras sessões, quando foi baixado esse projeto, tu pode ter cargo de confiança, tu pode ter estagiário, desde que treinado, a equipe é boa, já joga junto no setor previdenciário, não vejo a criação de um cargo. Então, me somo aos colegas que, mesmo estando hoje aqui, votar com eles contra o projeto.
Quer falar? Tudo bem? Então, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, não havendo mais manifestação... Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei número 009, de 13 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a remissão dos juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias escritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifique da outras providências.
Parecer número 015 é o projeto de lei número 09 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica e da outras providências. 2. Do voto do relator. Conforme descrito acima, a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa se mostra como alternativa plausível para o Executivo Municipal buscar recuperar seus créditos e, consequentemente, aumentar suas receitas. Importante destacar que ainda nos deparamos com uma grande inadimplência de nossos contribuintes, mesmo após ter sido possibilitados benefícios da mesma lei nos anos de 2021 a 2023. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 09, de 12 de fevereiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivotto e Magno Giuliardi Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 009 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 009 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer ao projeto de lei número 006, de 6 de fevereiro de 2025, que altera o artigo 49 da lei municipal número 1572, de 28 de abril de 2000, só me confere o ano, 2015, aqui tem um número a mais, e dá outras providências.
Parecer número 14 ao projeto de lei número 06 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei visa alterar o artigo 49 da lei municipal número 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. 2. Do voto do relator. A alteração solicitada pelo Executivo Municipal é referente ao aumento da remuneração aos conselheiros tutelares do município, visando valorizar os serviços por estes desempenhados, bem como garantir a manutenção da capacidade aquisitiva, motivo pelos quais voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 06, de 6 de fevereiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivotto e Magno Giuliardi Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 20 de fevereiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 006 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de lei número 006 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tempo de liderança. Líder. Peço que a senhora secretária realize um projeto que ainda está na pauta, a leitura do projeto de lei número 10, de 18 de fevereiro de 2025, que autoriza a contratação temporária emergencial e por caráter de tempo determinado de um servidor para o cargo de agente administrativo.
Projeto de lei número 10. De 18 de fevereiro de 2025, autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de agente administrativo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial e temporário, nos artigos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, Inciso 4 do artigo 19 da Constituição Estadual, um servidor para o cargo de agente administrativo para atuar junto à Secretaria de Fazenda e Planejamento do município de Nova Esperança do Sul. Parágrafo 1º. Considera-se caráter emergencial para os efeitos desta lei a falta desse profissional à prestação dos serviços municipais. Parágrafo 2º. A contratação prevista neste artigo terá vigência pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de continuidade das atividades previstas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A contratação prorrogada nos termos do parágrafo 2º poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto por deliberação do contratante. Parágrafo 4º. A contratação emergencial de que trata o caput deste artigo fica condicionada ao atendimento do previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em títulos para cômputo de pontos em concurso público. Artigo 2º. A contratação que trata a presente lei obedecerá à ordem da classificação do processo seletivo já realizado pelo Poder Executivo e em vigor. Artigo 3º. Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior à do desistente. Artigo 4º. O contrato temporário de que trata esta lei será regido, no que couber, pelo regime jurídico estatutário disciplinado pela Lei Municipal nº 106, de 26 de abril de 1991, e demais legislações aplicáveis ao cargo. Artigo 5º. A contratação de que trata esta lei terá carga horária de trabalho, remuneração e atribuições para desempenho da função, de acordo com os critérios estabelecidos no processo seletivo no qual o candidato estiver inscrito. Artigo 6º. O contrato administrativo a ser firmado será extinto sem direito à indenização por iniciativa da administração, se o contratado praticar qualquer ato de irregularidade previsto em lei ou ao cessar a situação emergencial que motivou a realização da contratação. Parágrafo único. Qualquer das partes poderá denunciar o contrato antes de seu término final, desde que proceda a notificação da outra parte com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes do objeto desta lei correrão às despesas da Secretaria da Fazenda e Planejamento, nos termos da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 10, de 18 de fevereiro de 2025. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente um servidor para o cargo de agente administrativo para atuar junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento no município de Nova Esperança do Sul. A motivação da necessidade da contratação se dá em razão da exoneração, a pedido da servidora que trabalhava no setor de compras, bem como devido ao considerável excesso de serviço no setor, que não pode ficar sem atendimento. Ressaltamos que a demanda de trabalho atendida pela servidora exonerada era alta e que necessita de continuidade o mais breve possível, assim de evitar o acúmulo e o atraso do serviço público. Salientamos ainda que a contratação é considerada essencial ao desenvolvimento das atividades do setor, tendo por objetivo manter o cumprimento da demanda de serviços e de prazos que não podem deixar de serem obedecidos, atendendo ao princípio da continuidade do serviço público, tendo em vista o desempenho de funções essenciais e necessárias à coletividade. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de fevereiro de 2025. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão, vereadora Alcione. Oi.
senhora presidente, colega e colegas vereadores. Então, só para deixar aqui claro, né, esclarecer, que já está aqui na justificativa, esse é um caso de uma funcionária do setor de compras, né, que se exonerou, né, devido a outro concurso. Então, essa vaga ficou aberta. E a gente entende a demanda também da Secretaria da Fazenda, sabe o quanto é importante e o quanto elas trabalham ali também com o pessoal reduzido, né? Então, eu peço, senhora presidente, que devido à urgência, né, desse projeto, ele já veio em regime de urgência, eu peço que ele já baixe para as comissões, para estudo da comissão nessa sessão, né? Provavelmente essa semana teremos que fazer uma extraordinária, devido à semana que vem não ter sessão, e a gente não quer também prejuízos, né, para o setor administrativo, para o setor de compras, né, que a gente sabe o quanto é importante as licitações e também sabe o quanto é prejudicial um, dois ou uma semana de atraso. Seria isso, senhora presidente.
Nós estamos, na verdade, sem dois agentes administrativos no quadro, né? A Grazi da Secretaria de Saúde também se exonerou. Então, realmente, né? Então, o projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do PDT vai fazer uso? Vai fazer uso?
Senhora presidente, colega e colegas vereadores, retorno então no tempo de liderança para deixar um convite, já que não deu tempo no meu tempo de tribuna, né? Mas eu quero deixar aqui então um convite para o carnaval e enterro dos ossos, né? Que é já essa semana, sexta-feira, então inicia. Então, sexta, dia 28, inicia às 23 horas. Com DJ Os Velho e logo após DJ William Fernandes. No sábado, então, dia 1º de março, a partir das 16 horas, o Carnaval Infantil com Holy Fest, né, brindes para a gurizada, né, a gurizada aí que gosta das cores, das tintas, dos pós, mas não só para as crianças, também os adultos que querem participar, né, prestigiar, então, no sábado, às 16 horas, o Carnaval Infantil, que será a cargo do DJ Rod.
A partir das 23
horas, então, quem estará no comando é o DJ Fagner Piscinin e o DJ Gabriel Toledo. Também no domingo, inicia às 17 horas, com som automotivo, DJ Paulo Garcês, né, tocando as melhores músicas aí para fechar com chave de ouro. Então, esse ano serão 3 noites de carnaval, sexta, sábado e domingo, na avenida, né, na Praça Central, onde já é de costume. E no sábado, então, no dia 8/3, também terá a tradicional festa de enterro dos ossos, que vai iniciar às 17 horas, com carnaval automotivo, o DJ William Fernandes. E logo após, às 23 horas, então, DJ Alessandro Maciel. E os nossos vizinhos aqui de Jaguari, né, o DJ Anderson e o DJ Dedo. É, então, eu deixo aqui o meu convite a toda a comunidade que gosta de festa, né, que gosta da folia, que gosta do carnaval, para prestigiar, então, o nosso Carnaval de Rua 2025, sexta, sábado e domingo, e no dia 8, a tradicional festa de enterro dos ossos. Então, era isso. Muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025. Boa noite.
A
comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo.